10h30, hoje é quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Três pessoas são assassinadas em um apartamento em Campo Mourão. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esse triplo homicídio foi registrado na madrugada de hoje.
A gente restabelece a conexão com ela para ela trazer os detalhes deste crime bárbaro. Por hora, vamos falar da seguinte situação. Os bombeiros encontraram o corpo de um operário soterrado em um silo de grãos lá em Londrina. O homem trabalhava para uma terceirizada, prestava serviços de manutenção no local, quando teria escorregado e caído dentro do depósito de milho. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. As buscas pelo trabalhador soterrado em um silo de grãos aqui na cidade começaram ainda na manhã de ontem, logo após o acidente que ocorreu aí por volta das 10 horas da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi necessário o apoio de outras equipes e o envio de equipamentos para auxiliar nesse resgate. Durante a tentativa de retirar o homem do silo, os bombeiros tiveram que usar uma máquina para sugar os grãos de milho. Mas por volta da 1h15 da tarde, ele foi encontrado já sem vida. O operário trabalhava para uma terceirizada que prestava serviços de manutenção lá no local. Segundo o relato das testemunhas, o homem teria se desequilibrado durante o trabalho, acabou caindo e foi soterrado pelos grãos. A empresa fica na zona oeste aqui da cidade, onde funciona uma série de armazéns de grãos. O tenente do Corpo de Bombeiros, que comandou esse resgate, ele conta que a principal preocupação durante essa operação era manter a segurança dos envolvidos na ocorrência, já que a vítima estava completamente coberta por toneladas de milho e foi preciso usar um equipamento para esvaziar todo o silo. O corpo do homem, de 34 anos, foi encaminhado para ser periciado no Instituto Médico Legal. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. E agora sim nós vamos a Londrina. Letícia Tristão tem os detalhes sobre esse triplo assassinato em um apartamento lá em Campo Mourão. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esse triplo homicídio foi registrado na madrugada de hoje em um edifício que fica na rua São José, na esquina com a Avenida Goiuerê, em Campo Mourão. Foi por volta das 4 horas da manhã. As primeiras informações dão conta de que os tiros teriam sido na cabeça, o que caracteriza a execução. No apartamento, segundo a polícia, 4 pessoas foram atingidas pelos disparos. 2 homens que estavam no mesmo quarto estavam mortos quando a polícia chegou ao local. No outro cômodo, um homem também já estava morto e uma outra vítima tinha sinais vitais e foi socorrida. Algumas das vítimas das pessoas tinham passagens pela polícia. Segundo a Polícia Militar de Campo Mourão, quando os policiais chegaram ao local, a porta do apartamento não tinha sinais de arrombamento. Os moradores relataram à PM que uma caminhonete Hilux saiu do prédio logo após os disparos e, segundo a polícia, esse veículo foi encontrado no anel viário de Campo Mourão hoje pela manhã. A polícia encontrou cápsulas de pistola 9mm no apartamento. Os corpos das vítimas foram recolhidos pelo IML e a criminalística está no local colhendo as informações para fazer a perícia. A Polícia Civil investiga esse crime e procura saber se o atirador que está foragido já estava no condomínio ou se invadiu o local para cometer o crime, Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Uma audiência vai definir se Jorge Guaranho irá ou não a júri popular. Ele é acusado de matar o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A viúva e amigos de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, morto pelo policial penal bolsonarista Jorge Guaranho, foram ouvidos nesta quarta-feira durante o primeiro dia de audiências de instrução do caso. Os depoimentos foram fechados, parte deles feitos em Foz do Iguaçu e outros de maneira online. Ao todo, 11 pessoas foram ouvidas, 10 convocadas pela acusação e uma pela defesa. Segundo a promotoria, os depoimentos são determinantes para a justiça definir se o réu vai ou não a júri popular. Antes da determinação da justiça, ainda serão ouvidas nesta quinta-feira novas testemunhas. O número de convocados não foi divulgado e Jorge Guaranho será também ouvido, mas através de vídeo. Nestas audiências, Guaranho deve ser ouvido pela primeira vez após o crime. Desde o dia do fato, a família de Marcelo Arruda diz que o crime teve motivação política. A mãe de Jorge Guaranho, Dalvalice Rocha, fez uma declaração durante manifestação de familiares do policial penal em frente ao Fórum de Foz do Iguaçu. Dalvalice diz que não estava presente no dia do crime, mas afirmou que o filho, que é réu por homicídio duplamente qualificado, agiu em legítima defesa. A mãe de Guaranho também disse que o filho não se lembra do episódio e ficou sabendo do caso ao ver imagens do tiroteio mostrado pelo irmão e que o filho nunca foi um assassino. Para ela, o fato foi uma tragédia. Lucian.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Uma cena inusitada dentro de um ônibus do transporte público de Curitiba chamou a atenção nesta quarta-feira. Uma mulher de 34 anos deu à luz dentro do veículo. O detalhe é que ela, Maria Cristine Ferreira de França, não fazia ideia que estava grávida. De acordo com relatos das testemunhas, a gestante contou que foi trabalhar, estava se sentindo mal, por isso decidiu ir até a unidade de pronto atendimento, a UPA, no Boa Vista. Ela achou que tinha um problema no estômago ali. No entanto, não conseguiu chegar até o local porque o bebê resolveu chegar antes. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o momento em que a equipe do SAMU chegou até o local e orientava a mulher. O parto foi feito por passageiras que avisaram o motorista que a gestante estava passando mal e que seria necessário parar o ônibus. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba, esta é a primeira vez em pelo menos 8 anos que um parto acontece dentro de um biarticulado. O motorista, Isaías Francisco Fernandes Júnior, que também ajudou a prestar os primeiros socorros, ainda foi homenageado pela mãe, que deu o nome de Gustavo Isaías para a criança. Olha que bacana. De acordo com Maria Cristiane, ela tomava injeção de anticoncepcional mensalmente e por isso não teria percebido a gravidez. A mulher e o filho foram encaminhados até o Hospital de Clínicas de Curitiba pelo SAMU, com quadro de saúde estável. Então os dois passam bem. Que história, né? A Associação Autismo Sem Barreiras realiza no final de semana mais um pedágio solidário, lá em União da Vitória. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Trata-se de uma ação que busca arrecadar recursos para essa associação formada por mães de crianças com autismo e que oferece sessões de terapia, que contrata profissionais especializados de diferentes áreas para atender os autistas aqui na região e oferecer a eles uma melhor qualidade de vida. E obviamente que isso tem um custo e por isso há uma série de ações que são realizadas e uma delas acontece no próximo sábado, das 9 da manhã até o meio-dia, nos semáforos da Avenida Manuel Ribas, a principal avenida aqui de União da Vitória. É o segundo pedágio solidário e a presidente da Associação Autismo Sem Barreiras de União da Vitória, a Ciane Pereira Andreiov, está falando no CBN Paraná.
É mais um evento, é mais um ano. São, dia 12, completamos três anos da Associação Autismo Sem Barreiras, 3 anos das mães que batalham, que lutam, né, que a gente vive diariamente em prol deles, para eles, e esse ano foi mais do que importante, né? Nós conseguimos ter outras terapias, além das que a prefeitura nos oferece, e para isso a gente tem que custear, né? E para isso a gente está fazendo série de promoções, daqui a um dia vai ter outras para a gente poder fazer, para manter os profissionais que estão trabalhando com nossas crianças. Eu convido a todos vocês, todos podem participar, convida a família, convida um amigo, vizinho. Se você não conhece ninguém do autismo, faz do mesmo jeito. Participa do mesmo jeito. A tua moedinha, o teu dinheirinho, o que você puder colaborar, vai fazer uma grande diferença na vida das nossas crianças.
É isso, Luciana. Qualquer colaboração faz toda a diferença na vida dessas crianças. Então é importante que as pessoas se informem, principalmente sobre o transtorno do espectro autista, porque ainda há muita desinformação e preconceito, e também ajude nesta causa nobre. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Está aí, ação bacana, lá na região do Vale do Iguaçu. Um desfile celebra os 199 anos de Ponta Grossa. É, o Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Quase 200 anos, hein, a cidade aí dos Campos Gerais, a capital dos Campos Gerais aqui do estado. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Lucian. É o início das comemorações dos 200 anos aqui de Ponta Grossa, que deve acontecer em 2023. E neste momento, o desfile acontece aqui na principal avenida de Ponta Grossa, Avenida Dr. Vicente Machado. O desfile começou às 8h30 da manhã e continua. Cerca de 63 instituições estão participando do desfile. A prefeitura estima 8 mil pessoas participando do desfile. As pessoas assistindo deve ser aí cerca de 15 mil pessoas. O desfile, como eu disse, começou por volta das 8h30 da manhã. Lá pelas 9h30, 10 horas, começou a chover aqui na avenida, aqui em Ponta Grossa, mas mesmo assim a chuva não espantou as pessoas que estavam assistindo ao desfile e também nem as pessoas que estavam desfilando. Todas as instituições municipais aqui de Ponta Grossa, também instituições de educação privadas, área de segurança, polícia, bombeiro, todo mundo participando do desfile, bandas municipais aqui de Ponta Grossa. E o que chama atenção também, Lucio, é a grande quantidade de candidatos na eleição deste ano que estão fazendo campanha aqui em Ponta Grossa. Esse desfile que comemora hoje os 199 anos da cidade. Lucio.
Gal Tailan, obrigado e parabéns a Ponta Grossa, parabéns a você, munícipe de Ponta Grossa, pelos 199 anos da cidade, feriado nessa quinta-feira por lá. Será que muita gente vai emendar com a sexta, hein, Tailan? Acho que sim, hein? Olha, e com essas informações, a gente encerra o CBN Paraná dessa quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Boa quinta-feira.